A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 178. Nós estamos gravando na Cordilheira do Lontra, antiga comunidade Marafon, onde vamos falar um pouco sobre essa comunidade daqui a pouco. Estamos gravando numa terça-feira à tarde, no dia 16 de março de 2021. Está indo para o ar nesse final de semana, nesse dia 26 de março, hoje, inclusive, que é o meu aniversário. 16 dias. Está indo para o ar no dia 26 e 27 de março. Né? Estamos gravando no dia 16 para ficar registrado esse nosso Papo na Varanda aqui com meu amigo de tantos anos, de mais de 50 anos, seu Darcy Scalcon. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão apoia o nosso Papo na Varanda. Você pode ter o Jornal de Beltrão em sua casa de terça a sábado. Você recebe todos os dias o Jornal de Beltrão. Também você pode acessar no site e acompanhar as notícias, não é? No site do Jornal de Beltrão. Todos os dias. Tem o apoio também da Vídeo Foto Central, meu amigo Zelos, que faz o registro, faz o DVD, faz a foto para a gente guardar por lembrança dos nossos amigos, daqueles que a gente esbiuta um pouco da história de cada um para contar para a gente. Bom, eu falava no seu Darcy Scalcon, ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 1940, portanto, esse jovem completou 81 anos, agora no último dia 26. Ele foi casado com a dona Noêmia Restelato, é isso, né?
É, Noêmia Maria Restelato.
Noêmia Maria Restelato, que faleceu em 1993. Noêmia, depois vamos acertar aqui. Sim. Eles tiveram 9 filhos com ela, né? O Valdomiro, o Rosimbo, o José, Romildo, Altair, Terezinha, Albino e Rosane em memória e também o Sérgio. E também, depois ele vai contar no decorrer do nosso Papo na Varanda, o porquê que ele tem um criado, que é o Avair, popular neguinho, que foi criado pelo seu Darcy Scalcon e a dona Noêmia. Ele tem 15 netos, não é? E tem 4 bisnetos. Hoje ele é casado com a dona Armelinda Lavandowski e tem um filho com ela, o Giovanni. E ele mora aqui na Cordilheira do Lontra, onde eu tenho o privilégio de estar nesta tarde batendo um papo com o seu Darcy. Tudo bem, seu Darcy?
Vai, tudo bem.
Vai, tudo bem?
Não dá para chorar.
Ah, não dá para chorar de jeito nenhum. O senhor nasceu aonde, seu Darcy Scalcon?
Eu nasci no Rio Grande do Sul, no município de Salanduva, distrito de São da Ortiga.
Como era o nome dos seus pais?
Meu pai era José Scalcon e Teresa Mendes Scalcon.
E o senhor teve muitos irmãos?
Bom, já que você está perguntando, eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos. Nós éramos em 6 irmãos, daí um pequenininho faleceu. O pai devia ter uns 35 anos.
Sim, senhor.
E daí casou de novo, aí teve mais 2 meninas. E depois faleceu de novo a esposa dele, que seria minha madrasta.
Sim.
E daí ele casou com outra, também com uns 35 anos, acho que ela devia ter, não lembro mais. E daí teve mais 10, nós temos em 18.
18?
E de 3 mães. Só que 2 foi perder o pequeno. Um irmão meu da primeira, da mãe, da minha falecida mãe, ele tinha 3 meses quando faleceu. E um outro da última também faleceu pequeno, não lembro a idade, mas devia ter um mês ou 2, não lembro mais. A gente é muitos anos, né?
Exato, muitos anos.
Tá, daí nós sofremos, nós fomos muito sofridos, porque madrasta...
Morava no interior?
Morava no interior. Não era pobre, porque meu pai tinha sempre lá os seus 10, 15 arqueiros de terra.
Sim.
Nós comia até bem, mas tinha que trabalhar.
Tinha que trabalhar.
Meu pai era analfabeto, não teve uma hora de aula, não conseguia dinheiro. Mas ele, esses 18 filhos, ele ensinou a trabalhar.
Ensinou a trabalhar.
E encaminhou todos eles.
Então, pode-se dizer que foram três mães, né? Porque três mães. O senhor lembra da sua mãe?
Me lembro quando ela dava banho na gente. É. Quando ela dava o óleo, então ela botava nós em forma e daí dava um banho, depois dava uma colher de óleo e depois uma colher de açúcar para cada um. E daí dava uma xícara de caldo e pelava nós e mandava nós lá pro mato, porque naquele tempo nem patente ninguém tinha.
É verdade. E vocês trabalhavam na roça lá? Seu pai trabalhava na roça?
Na roça, e como eu trabalhava, rapaz. O pai dava um grito, nós tínhamos que pular. Ele olhava para nós e falava, estava falado. Não é que nem hoje, que hoje os nossos filhos não podem trabalhar até os 18 anos. É errado. Acho que a educação tem que começar em casa. O pai é que educa, não as autoridades.
As autoridades, o pai que educa. É. O senhor chegou para a escola lá em Sananduba?
Fica quieto, rapaz. Eu fui na escola das irmãs. Estava a 10 quilômetros das irmãs, no colégio das irmãs.
Mas o senhor ia de ônibus, tranquilo?
Não, eu ia a cavalo, de a pé, e de ônibus nem existia naquele tempo. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Sim. Depois, no primeiro ano eu não aprendi nada. Foi lá, foi para ir. No outro ano foi na outra escola, na comunidade de Santa Terezinha. Era perto de nós, dava uns 2, 3 quilômetros. Depois nós se mudamos de lugar, foi na escola... De novo, na linha dos polacos. Lá rezava o terço em polaco e era só eu de gringo. Lá eu não aprendi nada. Lá eu aprendi a apanhar e brigar e surrar e meter-lhe pedra. Porque eu sou canhoto, então eu meti-lhe pedra nos caras. Mas depois tinha que correr porque eles vinham tudo.
Tem que correr. Olha só.
Tem que dar.
Só é bom na pedra. Era um gringo bom na pedra, então.
Isto.
Um gringo bom na pedra. Viu? Scalcon é italiano, vieram da Itália, seus avós?
Sim, o meu avô veio da Itália. E depois os meus filhos foram... Eu peguei o óbito daqui do meu avô, daqui lá do Rio Grande do Sul. E depois eles foram lá, acharam lá em Maróstica a origem da família Scalcon, lá na Itália. Na província de Maróstica.
Olha só. Viu? E seus pais faziam o que lá, seu Darcy? O que vocês faziam lá onde o senhor morava, lá em Sananduva, né?
Trabalhava na roça, plantava trigo, colhia de foicinha e plantava milho, criava porcos. Daquele tempo era assim a história. Assim.
Bom, o senhor nos disse que o seu pai foi casado 3 vezes, né? Sim. E ele ficou sempre morando lá ou não?
Ele se mudou, que eu te falei, que depois nós mudamos de lugar, que daí eu fui na escola, na linha dos polacos, lá dava uns 6, 7 quilômetros. Daí lá eu fiquei lá até que eu casei, depois vim embora, depois que eu casei, para Santa Catarina, e ele daí vendeu a propriedade lá e também veio morar em Santa Catarina, lá na mesma comunidade que eu morava.
Lugar em Santa Catarina, seu Dás?
Lá em Jardinópolis.
Jardinópolis.
Agora é município lá.
Município de Jardinópolis. Sim. Muito bem. O senhor conheceu a dona Noêmia, sua saudosa esposa, a dona Noêmia, lá mesmo, naquela comunidade? Então?
Lá no Rio Grande. Eu comecei a namorar antes de ir pro Exército.
Sim.
Depois eu fui pro Exército, daí nós... Não se comunicava, no meio do ano eu vim embora, passear uma vez, depois quando vim embora, dei alta do exército em novembro e eu casei em fim de abril.
O senhor serviu o exército aonde, senhor?
Servi em Alegrete.
Alegrete.
Alegrete, Rio Grande.
Um ano o senhor ficou lá?
Não, eu fiquei 10 meses, eu fui dia 20 de janeiro e dia 20 de novembro demo alta, vim embora.
Casamento foi lá, teve festa?
Foi lá em Sananduva Ortiga, lá no distrito de Saranduva, Sananduva Ortiga, que tinha cartório, né?
Sim.
Lá foi o casamento.
Foi o casamento. Na igreja, no civil?
Na igreja, naquele tempo. imagina, não podia ser.
Esse negócio de ficar junto e não casar, tinha que casar.
Não, tinha que casar primeiro, fica quieto.
A sua esposa também era de família grande lá?
Era de família grande, sim, família Maria, que é uma parte. A minha sogra era Maria, era irmã do Bastião Maria.
Ah, dos seus Maria aqui do Salto.
E daí o Restelato também, a família grande, acho que ele... A família Maria era em 14 e a família Restelato eu acho que dava mais de uma dúzia também. Era uma família muito grande.
Muito bem. E quando o senhor casou, o senhor ficou morando ali, naquele local? Já foi trabalhado e arrendado ou o senhor tinha um...
Fiquei junto com o pai, trabalhei, o pai me deu um pouco de arrendo para mim, me deu 20% do trigo, do feijão, do milho, e eu fiquei um ano lá, fiz a safra, depois vim embora. Daí ele me deu um pedacinho de terra e eu vendi para ele mesmo. Eu falei, me dá quanto da minha terra? Ah, te dou 50 conto naquele tempo. Né? Conto. Eu peguei 20 conto e vim para Santa Helena. Comprei puro mato lá no meio do mato. Eu sofri, rapaz, eu fui lá para abrir estrada, abrir, começar.
Fazer casa também, fazer
rancho. Fazer rancho, fazer tudo. 3 quilômetros mato adentro para fazer estrada a muque. Fica quieto, rapaz. O trabalho não mata ninguém.
Depois o senhor me disse que vendeu lá por um conto e meio.
1.800.
Um conto e 1.800 e comprou aqui. Isso já em 64, em 65, o senhor vendeu lá isso?
Eu vendi lá em maio de 64, em agosto nós viemos aqui comprar. Depois meu sogro veio, pegou nós lá com o jipão que ele tinha e viemos comprar aqui.
Por que que vocês vieram aqui para Salto do Lontra, senhor Dash?
Viemos aqui porque o Nuno Maria foi passear lá, que ele era irmão da minha sogra.
Sim.
E ele contou lá que aqui era bom e tal. Eles pena tinham vindo morar aqui.
Sim.
E era bom mesmo. Salto Lontra, você morou... Quantos anos você morou aqui?
Uns 12, 13 anos. Era bom e continua sendo bom.
É, então você conheceu bem Salto Lontra. Essa... Então...
Nós viemos para cá em 68, 4 anos depois do senhor. Ainda era mato, tudo mato.
Era mato, é verdade, era mato. É verdade.
O senhor comprou aqui, daí veio para o Salto. Quem que indicou para o senhor comprar essa terra aqui?
Era do Graciano, daí eu e o meu sogro, que viemos junto, compramos 25 alqueire, porque veio um outro, meu cunhado, que era irmão da minha esposa, também o pai dele, que era meu sogro, veio, me pegou eu lá e viemos, compramos 25 alqueire, 12,5 para cada um, e daí pegamos o Graciano, que o Graciano tinha muita terra, que ele devia ter aqui uns 200 alqueire. E daí nós compramos um pedaço dele aqui perto do estradão.
E era só mato?
Era matão mesmo, mato virgem.
Não tinha casa, não tinha nada?
Não tinha nada. Aí deixamos dinheiro para o próprio Graciano fazer a roça e depois nós viemos em janeiro.
Sim.
Daí quando viemos em janeiro o milho estava florescendo porque eles fizeram a roça um pouco tarde. E daí tivemos que ficar lá na cidade, lá na casa do um tio lá do Maria. Ficamos lá até... maio, até nós abrir aqui, amarelar o milho, madurar e fazer o rancho coberto de tabuinha. Daí o Nuno Maria lá deu um pinheiro para nós, lá onde nós morava, lá o Fernando Maria, ele deu um pinheiro que dava uns 80. Ele falou, cortem aquele pinheiro lá que secou o pinheiro e fazem as tabuinhas para vocês fazerem os ranchos. Aí fizemos meia casa, a casa do Nair que morava ali para trás, deve lembrar do Nair.
Lembro.
E deu 15 mil tabuinhas, o Pinheiro calcula e você.
15 mil tabuinhas.
E a gente aprendeu a lascar tabuinha, aprendeu a lascar madeira.
Os filhos nasceram, alguns em Santa Catarina e os outros aqui, desse seu primeiro casamento?
Quatro nasceram em Santa Catarina. Todos eles são um ano de diferença um do outro, os mais velhos.
Sim.
Um ano e pouquinho.
E nem o pai e a mãe, né, também. Um ano de diferença. Naquele tempo, diz que ganhava por quantidade de filho, né?
Você
estava me contando que os mais velhos ganhavam, quanto mais filho tivesse, ganhava.
O meu pai contava que na época, quem tinha 10 filhos ganhava um salário do governo federal. Então, mas depois, quando foi do meu tempo, foi cortado isso.
No nosso tempo também não tinha.
Não tinha nada, depois tinha que trabalhar.
Tinha que trabalhar. Daí o senhor fizeram um rancho aqui, começaram a desmatar aqui, seu Darcy?
O que
tinha aqui? Morava o senhor Oreste Marafon?
Morava
quem por aqui?
Tinha o Oreste Marafon, tinha a bodega, tinha o Checato, que morava ali, o Schmidt lá na frente.
Sim.
Tinha ali o Nilton, não, tinha o Teles, que morava na descida para Barra do Lontra. Aí depois veio o teu pai morar por ali. Sim, também, exatamente. Logo na entrada da linha Bonfim, né?
Bonfim, exatamente.
E tinha uns quantas famílias na época. Hoje tá mais rala as famílias.
Daí, os senhores derrubaram tudo aqui, o mato que tinha aqui para fazer roça?
Tivemos que derrubar, fazer roça e depois tá, cada ano nos ia cortando um arqueiro, ou dois, e assim, sabe?
Sim.
E assim foi levando até...
E a cordilheira ali, a primeira igreja, depois nós podemos até conversar do pavilhão que o pai, que o senhor, que o Pedro Mates, que o Tecato, que aquele povo todo ali fizeram. Foi feita uma igrejinha ali, era o local que você se reuniu no Marafon?
Quando eu vim, o Marafon deu um pedaço de terra, já tinha uma igrejinha coberta de tabuinha. E daí depois, eu acho que lá pelo ano 70, por aí, nós derrubemos ela e fizemos outra. Não sei se você estava aqui, acho.
Estava, porque daí o pavilhão foi feito em 74.
Isto. Em 70 nós derrubemos aquela, fizemos uma, cobrimos com zingo daí.
Uhum.
E daí em 74 que tu falou que fizemos o barracão que o teu pai ajudou a fazer. Eu acho que o teu pai era um da diretoria. E daí...
Pai, Pedro Matos, o senhor, mais todo esse povo aí que morava.
É, o Ticato, o próprio Marafon, o Antônio Girelli, aquela turma ali.
Todo o povo.
Pedro Matos, assim, né?
É, nós fazíamos grandes festas, grandes eventos ali, né?
Imagina, que dava cada festa e dava algum bailinho, algum matiné.
Matiné, acontecia ali, né? Sim. O senhor sempre fez parte ali da comunidade. O senhor, acho que era, na época, chamava de capelão. O senhor fazia parte da linha de frente da equipe de liturgia, né, senhor Dades?
Não, na liturgia não, mas eu sempre tentava ajudar quando precisava. Eu comecei, em 70, comecei a criar porcos. Daí a gente fazia uma festinha lá, a festinha de São João, dava um leitão para fazer a coisa. Ou se dava uma festa, dava um outro bichinho. Naquele tempo fazia arrecadação. Aí como tinha bastante porcos, daí era fácil para pegar um leitão e dar para a capela. Ou a falecida, minha esposa, ela fazia a fornada de cuca. Não sei se tu lembra.
Lembro.
Então a proposta era assim, se desse bem o trigo esse ano... Nós ia dar, a cada festa, nos ia dar uma fornada de cuca para a capela. Mas era aquelas cuconas assim, sabe? E a turma ficava olhando.
Ficava feliz da vida, né? Com a cuca, né? Imagina. Depois o senhor fez aqui já tinha esse estrado, que era um estradão de pura terra, né? Que ia para Boa Vista Aparecida, né?
É, isso mesmo, atravessava o Rio Iguaçu e ia daí para Aparecida e ia Cascavel, mas era estrada de chão. Daí em 80 que fizeram o asfalto, começaram o asfalto.
E o comércio que no Salto do Lontra, o senhor lembra que comércio que tinha ali para vender os porcos, para vender o feijão, para vender o milho, o senhor lembra?
Ah, tinha o comércio, era os Manfroy, ele morava no Varanda, mas logo vieram para o Salto. Tinha os Locke, tinha a loja, tinha o Vicente Frison aqui na Baixada, mas depois quando o teu pai veio, acho que ele já tinha saído, acho. Tinha aí a Luerce, não sei se tu lembra. A loja Luerce era a loja naquele tempo, depois, hoje mudou tudo, né?
E tinha um moinho tocado a água ali, de quem era aquele moinho?
Tinha o moinho do Firmino Deito, que nos levava lá o trigo, nós plantava trigo para comer pão.
Exato.
E levava lá, e daí ia pegar a farinha durante o ano. Eu me lembro que aqui, primeiros anos, não tinha nada, né? A gente roçava, num dia roçava meia quarta, de batia as canas, lascava fogo no outro dia, no terceiro dia, semeava lá uma lata de trigo, daí riscava com arado ou com a enxada. Exato. E depois colhia lá uns 15 sacos de trigo e levava lá no Firmino Deito, que tinha moinho, para comer pão. Nós ia buscar farinha lá para comer pão. Era boa vida, rapaz. Era...
Eu tava contando para ele que nós vinha de carriola ali de onde nós morava. Eu e meus irmãos botava meio saco de milho na carriola, passava por aqui e levava de carriola no moinho.
Ah, porque vocês não tinham animal.
Não tinha animal, era na carriola.
E eu tinha um cavalo daí.
O senhor já era mais rico, né?
Vê como é que é. Não, mas se eles tivessem vindo pedir emprestado, a gente emprestava. Porque naquele tempo, quem tinha, ajudava, os vizinhos ajudavam.
Exato.
Quem tinha uma junta de boi ou tinha um cavalo, não precisava pedir duas vezes. Precisava se ajudar. Hoje nem mais boi não tem, mas nem cavalo não tem. Tem que ser carro hoje para isso.
Tem que ser moto para substituir o cavalo e na roça para trabalhar, trator e tudo mais. Enxada, não sei que.
Viu?
Enxada, não sei se o senhor tem alguma, mas o meu sogro ele só tem enxada e não tem o cabo.
Eu tenho uma que eu encabei aí, tá guardada ali.
Gosta mais do cabo ou da enxada?
Não, ela tá com o cabo, bem arrumadinha, bem afiadinha. Eu queria que tu visse.
Bom, depois o senhor colocou aqui um engenho de cana aqui e nós viemos, o senhor deu para nós aqui um canavial, umas canas, porque nós era pobre, uns dizem que é pobre que nem rato de igreja, porque diz que na igreja rato é muito pobre, né? Então nós tínhamos que comer sim, batata, mandioca, nós éramos 13 irmãos, mais um tal de Luizão que morava na nossa casa, mais o pai e a mãe, eram 16 pessoas. Então nós se apegava com os vizinhos aí, a gente, não sei se eu não trabalhei de peão pro senhor, porque eu era um rapaz trabalhador, né?
Isso.
Então o senhor deu para nós aqui umas canas, viemos aqui, depois o senhor contou até a história que... Conta para nós, seu Deus.
Viu, teve bastante vizinhos que vieram fazer doce aqui, porque na época era pouco que tinha engenho de moicana, era ralo os colonos que tinha. E daí, não sei, conversando com teu pai ou com tua mãe, eu sempre tive assim, uma visão assim, Família pobre que eu pudesse ajudar, eu ajudava. Eu, exato, se eu podia, né? Às vezes eu cobrava, mas eu ajudava. Sim. Eu tentava, né?
Exatamente.
Ajudar. É, tá. E daí, falando com teu pai ou tua mãe, não sei, eu falei, querem vir lá fazer uma taxada de uso de melado? Pode vir lá fazer, tinha bastante cana, tinha tudo. E daí lenha tinha, imagina, era matão, né, imagina.
Era tocado a boi, né?
É, tocado a boi. E daí vieram cedo, o teu pai, tua mãe, vocês eram tudo piazados. E daí trouxeram o rango de lá para de meio dia fazer uma taxada de melado para comer. E por azar, as meninas foram lá no paiol, botaram lá no paiol. Tinha um paiol que tinha milho. E daí eu tinha um cabrito por aí solto, não sei o que que aconteceu. Ele entrou lá dentro e viu o cheiro da polenta, de certo?
Polenta.
Foi lá e arrastou aquela toalha com a polenta no meio das paias lá. E daí a falecida minha esposa viu, soube, não sei, viu, as meninas começaram a chorar, ficaram brabas. E daí não sei o que a falecida deu para ajudar lá a fazer o rango do meio-dia.
É verdade, saudade se ajudou nós.
Mas aconteceu essa história, é. Aconteceu. Eu não me lembro, porque já faz muitos anos, né? É. Veja bem, foi lá pelo ano 71.
É, 72, 73.
É, por aí.
É, mas o seu Darcy aqui era um dos mais ricos aqui da época aqui. Falava o seu Darcy Scalcon aqui, né? Tinha que tirar o chapéu. É, uma pessoa que sempre ajudou a comunidade, sempre estava presente na comunidade. Isso eu tenho uma lembrança, porque tem uma foto, eu tinha uma tala de dupla. Até naquela foto que nós temos, o senhor está no meio, está junto comigo e o Vitório. É uma dupla famosa.
Vitório, teu mano,
é
teu
o cunhado. Vitório, meu cunhado.
Ah.
Vitamir e Vitamar, dupla famosa.
Eu não lembro bem, mas eu lembro da família do teu pai, de você. Lembro bem de você. É porque a gente se ia na igreja, aquele tempo era ir na igreja, rezar e pronto.
Exato.
Lá tinha uma bodega do Marafon, daí algum ia lá tomar umas cachaças, mas geralmente daí ia para casa, né?
O Marafon tinha o que ali, uma bodega dele, um bodegão daqueles que comprava para vender, para pagar na safra, era assim?
É, mas
era o seu Oreste Marafon.
É o Oreste, né? Marafon. Ele às vezes comprava milho, feijão, mas ele tinha lá cachaça, fumo, açúcar, erva, ele tinha as coisinhas para vender, ele ajudava. As famílias mais pobres compravam lá. E depois, quando colhia o produto, pagavam. Ele também ajudou a comunidade.
O senhor trabalhou na roça, depois, numa época, não sei em que época, que o senhor trabalhou na prefeitura, acho que de chefe das máquinas, com um dos prefeitos, não lembro mais quem era.
Aí, era o tempo do João de Lis. Ele veio 3 vezes aqui para mim trabalhar. Eu não queria. E até que chegou um ponto que... Eu vou entrar no campo, vou tentar chutar a bola também, nem que eu quebre as pernas. É. Mas eu lá a gente não conseguiu, porque naquele tempo tinha só as máquinas velhas.
Exato.
E daí quando chovia não podia sair porque era tudo estrada de chão. E daí as máquinas ficando paradas é melhor do que sair. Exato. No campo. Quando a estrada é estrada de chão, que não tinha cascalho,
exato,
tinha que parar. Me lembro que era difícil, mas deu pra gente dar uma experimentar. Mas só que... Chefe de máquina não contenta ninguém. Nem se vier Cristo aqui na Terra, não vai contentar nós. Nós vamos mandar matar outra vez. Pelo que eu aprendi, é assim que funciona. O serviço que tu faz grátis, tu pode fazer 10 serviços. Tu deixa de fazer um último,
exato,
tu já não serve mais, tu já não presta. Já o povo fica falando. É difícil estar, exato, com o povo. Mas a gente aprendeu.
Aprendeu, né?
Aprendeu muita
tudo
coisa.
Tudo na vida é uma escola, né?
É uma escola, isso. É uma escola, é verdade.
É uma escola. Nem que vou só para comer merenda como o senhor.
Opa!
Né? Viu, seu Dati? O senhor falou em católico. O senhor é católico.
Graças
o senhor tem
Deus.
Um santinho protetor, uma santinha.
Tenho meu santo preferido é o Santo Antônio.
Santo Antônio?
É.
Só porque ele é casamenteiro.
Não, eu vou contar. Eu tinha uma faca prateada, eu era piá, devia ter uns 15, 16, 17 anos. Eu perdi uma faca prateada na roça, daí eu fiz uma promessa a Santo Antônio que se eu achasse, eu ia. Eu não me lembro quanto que eu fiz, mas eu sei que eu fiz a promessa. Mostra o Santo Antônio aqui pra eles.
Santo Antônio.
É. Sempre tem uma história, né? Ela vai buscar. Olha, paguei 200 pilas desse.
Ah, tem imagem. Traz aqui a imagem de Santo Antônio pra nós deixar junto aqui. Não é? Ó, cuidado. É, essa aqui então. Vamos mostrar a imagem de Santo Antônio aqui. Não é? Porque é um. Né? Tem pessoas que Eu admiro muito, sabe? Porque não é que a gente adora, a gente tem fé. Santo Antônio é um santo, então isso aqui representa uma foto. É igual você guardar uma foto da família, guardar com carinho. Isso aqui é a mesma coisa, né, seu Dário?
É verdade. Eu não sei se é esse aqui ou é outro que disse que ele ia fazer uma prática pro povo, uma palestra, e o povo saíram, não quiseram. Daí ele falou, eu vou lá fazer pros peixes. Fui lá e fez pros peixes, e os peixes vieram com a cabeça por cima da água para escutar. Então isso é uma história que está na Bíblia. Não sei se você, quem é católico que quer achar, eu não me lembro agora o capítulo, a página, mas está na Bíblia. Não sei se é esse aqui ou é um outro santo que fez. Não sei se vocês viram falar isso, mas deve ter visto falar.
E pode levar o nosso santinho, já mostramos aí, né, Iselso? Já mostramos o nosso Santo Antônio aí, né, entregar para dona... dona
Armelinda,
né? Que é a esposa hoje do seu Darcy Scalcon aqui. E futebol, o senhor jogou futebol?
Não, nunca joguei. Quando serviu o exército?
Nós fizemos um campinho ali, lembra aquele campinho lá da igreja?
Eu me lembro.
Nós fizemos.
Eu no exército, eu até tô com o dedo aleijado aqui, ó.
Ah, sim.
No exército me botaram eu de goleiro.
Ah, sim.
E aí é aquele futebol de quadra, assim, sabe, de asfalto, e é pertinho, e sei que um jogou a bola aí uns 3 metros, e eu ataquei a bola, assim, e ela subiu, me deu no nariz, assim, saiu sangue, mas depois, ela veio de rasteira, foi atacar e deu uma raspada no chão, não era goleiro, mas tinha que aprender, né? Lá no exército a gente tem que aprender um pouco de tudo, nem que apanhe, mas tem que aprender.
Lá o senhor tinha que nadar de madrugada com frio?
Opa, né? A hora que eles chamassem, o soldado tem que estar pronto. Se precisasse levantar e ir dormir com a roupa, com o cinturão do mosquetão assim do lado, tinha que ir. Era a época, era assim, no tempo, era o tempo da... Era o tempo que o exército era guarda do país.
Era guarda do país, né? Era guarda do país o exército.
Isto.
Né? Mas o senhor torce para algum time? Colorado,
Gremista? Não, nem time não tenho. Para mim, eu tenho ali a foto da Copa do Brasil do ano 70, já que tu tá falando.
Exato.
Quer mostrar, mãe? Traz aqui.
Que jogavam por amor, que jogavam pela camisa.
Eu tinha um radinho sempre. Veio um amigo meu que morava aqui. E trouxe um litro de pinga e nós ficamos aqui escutando o radinho. A vitória do ano 70, eu tinha uma espingarda, dois canos, uma baiar. Nós tínhamos só 3 cartuchos, mas tivemos que estourar os 3 cartuchos para fazer o viva, né? Por quê?
Nós íamos no salto no hotel.
Mostra, traz ela, ele não, talvez nem conhece a Copa de 70, traz aqui.
Traz aqui que nós vamos mostrar. Nós íamos assistir Sabiani numa televisão preta e branca no Hotel do Bastião.
Lá tu assistiu lá. E eu assisti em casa aqui com dois vizinhos.
Mas a gente só via um vulto assim, né?
Ah, imagina. Nós assistimos aqui, tomamos um litro de pinga, entrei. Mas daí quando deu que o Brasil ficou campeão, nós tivemos que fazer um viva, né? Imagina. Nós já estávamos meio alegre da pinga.
meio alegre da pinga. Vamos mostrar aqui, traz aqui.
Não sei se tu viu.
Dona Armelinda.
Não sei se tu viu, mas ele tá todos.
Vamos mostrar aqui o.
Olha aqui se tu consegue gravar.
A seleção brasileira.
A Copa do Brasil.
Consegue?
Viu? O Brasil ganhou em todas.
Ganhou em todas.
Tu lembra?
Lembro.
Conseguiu gravar? Conseguiu?
Conseguiu gravar os nossos Pelé e tudo mais aqui, né?
Inclusive
tem. Olha só.
Brasil 4,
Tchecoslováquia 1, Brasil 1, Inglaterra 0, Brasil 3, Romênia 2, Brasil 4, Peru 2, Brasil 3, Uruguai 1, Brasil 4, Itália 1, foi a final.
E daí deu a...
México 70. Carlos Alberto, Brito, Clodoaldo, Tostão, Piazza, Everaldo, Pelé, Rivelino... Gelson, Jairzinho e Félix, que era o goleiro. A maioria tudo já morreu.
É, a maioria. Tem pouco.
E
tem
nós estamos aqui.
Temos aqui.
Pode ficar. Pode levar. Nós estamos fazendo, além do papo na varanda, nós estamos fazendo
até
uma demonstração aí, né? O que, que é, Cidade?
Até o jogo de bola, nós mexemos com o jogo de bola. Mas, viu, foi divertido. Por quê? Porque naquela época, a televisão, eu não sei se tinha preto e branco
lá. Preto e branco num pau bravo.
Ah, e aí aqui...
E rádio era a pilha ou a bateria, né?
Era a pilha naquele tempo. O meu era a pilha. Daí nós ficamos ali em roda do rádio até o fim para ver a história da Copa do Brasil do ano 70.
Copa do Mundo.
Daí eu mandei fazer o quadro, porque apareceu um não sei quem ali e a maioria ninguém tem aqui. Uhum. Onde é que tu viu?
Não tinha visto ainda.
Não tinha visto. Teria que fazer uma foto, depois mandar fazer. É bom, é lembrança.
Vamos fazer uma foto, sim.
É bom? Bom, tu vai ter no vídeo?
Vamos ter no vídeo, vamos ter para mostrar para todo mundo aí.
É, vai ser bom.
Ô, seu Darcy, senhor...
Aí nós paramos no Sérgio.
Paramos no Sérgio aqui. O senhor me disse que teve um criado popular, Neguinho. Como é que foi a história desse criado que o senhor pegou? Como é que foi?
Eu trabalhava na prefeitura e daí botei um agregado a morar aqui, que tinha uma casinha na beira da estrada, um agregado para colher a minha roça, porque ficava a mãe, o Sérgio e a Rosa estudavam. E daí a mãe ficava sozinha. Eu falei, mas peraí. E daí o agregado vinha colher o meu milho. Eu tinha uma gaiota, uma carrocinha aí, tu deve lembrar da minha gaiota.
Acho que lembro.
Sim. É, da gaiota duas rodas, que era lá de Passo Fundo. E daí ele escolheu o milho. Mas daí a mãe do Negrinho, ela contou pra minha esposa que morreu a mãe dela, que eles mataram o marido dela, e o Negrinho tinha 90 dias. Daí ela deu pra mãe dela o tal de Negrinho, o tal de Ivair. E daí morreu a véia. Uhum. Morreu a véia, eles deram, ele veio pra casa da mãe. Claro, quando morre alguém, onde é que você vai se agalhar? Na casa da mãe. Exato. É um amigo meu que vem vindo ali, o Catânia. Tá, viu? E daí ela contou que o padrasto ia pra bodega, vinha bêbado. Vai lá, mãe, conversa com ele, diz pra ele chegar.
Sim.
Viu?
Daí
ela contou pra minha esposa que o padrasto surrava, ele espantava, ele tinha que dormir no mato. Eu falei, mas não é justo.
Dormir no mato.
Não é justo que uma criança desse aí com 12 anos não dorma no mato. Daí eu falei pra minha esposa, fala com a mãe dele, pra ele vir ficar aqui. Eu vou pagar meio salário por mês pra ele ficar aqui e ajudar a tratar os terneiros, trazer lenha, catar ovo, fazer o que ela mandar.
Uhum.
Sai pra lá.
Deixa eles lá com ela, não tem problema. Daí?
Daí ele veio. Ficou um mês. Uhum. Ficou um mês. E daí depois ele falou, se vocês querem, venho morar com vocês. Daí eu falei. Então tu deixa mais longe. Sim. Daí tu vem.
Uhum.
Só que daí eu chamei ele, a mãe dele, e dei as ordens, né?
Sim, senhor.
Querem sentar? Sente, entre lá pra dentro.
Sim.
Sente, chame lá dentro, mãe.
E daí, senhor Darcy?
Daí ele veio e deu certo, se deu bem. Aí eu fui buscar o histórico dele no vizinho. E daí botei ele estudar. Eu falei, eu não quero nada de você, eu quero um menos na rua, porque tem demais malaco na rua.
Exato.
Mas muita gente assim, que não recebeu educação, exato, não recebeu escola. E daí ele me obedeceu, foi buscar a história da lá. Daí ele ajudava, daí ele trabalhava meio dia na aula.
Uhum.
Até que depois começou, comprei uma bicicleta, ele deu bicicleta, depois veio o ônibus, começou a ir de ônibus. Olha. E daí ele ficou até os 19 anos. Quando ele saiu daqui... Ele não me incomodou nada. Quando ele saiu daqui, ele estava fazendo o segundo grau já.
Olha só.
Daí morreu a minha esposa, fiquemos eu e ele não gostava muito de mexer com comida.
Sim, sim.
Daí ele ia na aula, ele tinha que ajudar a tirar leite. Era eu e ele, fiquemos um ano e...
Com os dois, só
o senhor. Um ano e meio, não sei o quê, porque o Sérgio foi estudar em Palmeira, a Rose... Ela tinha arrumado um companheiro que foram morar em Casa Velha, depois ela faleceu.
Porque
daí eu comecei a arrumar. De um ano depois eu fui arrumar a companheira. Eu teve que arrumar a companheira.
Exatamente,
eu tinha 54 anos, daí com 55 eu arrumei outra companheira.
O senhor ficou com a dona Ermelinda, isso, né? Que teve mais um filho, o Gilvani, né?
Isso, isso.
É uma vida de 81 anos. Né, mas o senhor é um homem feliz?
Opa!
É feliz?
Graças a Deus.
Um homem devoto?
Opa!
Feliz? Feliz com os filhos? 10 filhos? 11 filhos, né?
É, 10 e meio. 10 e meio, porque o criado é meio, né?
Meio. Mas o senhor me disse que ele mora em,
ele mora
em
lá
Florianópolis e sempre chama de pai.
É, quando ele vem passear, a mãe dele mora em Nova Prata agora, ele vem passear, ele vem aqui, ele... Às vezes posa, às vezes assim e assim.
É uma alegria, né, seu bar, né, seu Diage?
Queria...
É uma satisfação, né,
opa, seu... eu queria um menos na rua, porque tem demais. E essa, era essa. Daí quando ele saiu, eu falei pra ele, se tu obedecer, tu não vai sair balanceando as mãos, tu vai ganhar alguma coisa. Quando ele saiu, eu vendi um pedaço de terra e dei um arqueiro e meio de terra pra ele.
Olha,
ele pegou o dinheiro e fez uma casa lá em Goiabá. Daí ele foi morar lá, depois não deu certo, a companhia, ele veio embora. Agora ele tá em Santa Catarina, lá ele botou uma fabriqueta de... Um jato de areia lá.
Os outros filhos moram aqui pelo Salto? O senhor já nos contou a história da Rosane. Os outros filhos, né? O Valdomiro, o Rosimbo, o José.
Bom, o Valdomiro que está aqui, ele mora lá no Pio Décimo, de lá mora o Zé. O Rosimbo mora em Joinville, está bem lá também, ficou viúvo, perdeu a companheira com 28 anos. Mas ele está bem.
Então,
o José e o Valdomiro moram no Pio.
É.
Daí o Altair mora em Nova Prata. O Romildo mora em Chapecó.
Olha só.
Altair em Nova Prata.
Terezinha.
A Terezinha faleceu, coitada, né?
É,
o Albino mora no comprou o terreno do Zuliboni aqui, mora ali.
Mora ali. A Rosane faleceu em Cascavel.
Isso.
O Sérgio mora por aí.
Mora no Salto, Sérgio.
E daí tem o criado... que mora lá, e daí tem o filho com a dona, que é o Giovanni, né?
É o Giovanni. É que tá aqui com nós,
tá?
O Giovanni tá aqui com nós.
Tá certo. Olha, senhor Diarcio, é uma história bonita, a gente fica muito feliz. Eu sempre falo do senhor que eu tive o privilégio de conhecer o senhor conheceu a nossa família, né?
Opa.
Família...
Trabalhadora.
É, meu pai com 91 anos, né? Vou mandar para ele depois, para ele ouvir esse papo na varanda, ouvir o seu Dati falar. Sempre foi seu amigo, né?
Opa.
Seu Manduca, né?
É verdade. É, assim, trabalhamos junto quantas vezes na comunidade e a gente se deu bem. Por quê? Porque você na comunidade ou no município que você mora, você procura, se você ajuda, você quer ver pessoas também do teu lado.
Exato.
E o teu pai era um senhor que queria ver a comunidade ir para frente, até eu acho que a tua irmã, a tua cunhada...
A Célia,
tua irmã, foi catequista.
Foi catequista.
Daí ajudou até, eu acho que, educar meus filhos. Então, a gente tem aquela amizade, aquela corrente, sabe?
É verdade, é por isso que eu fiz questão de vir aqui na sua casa para fazer um pouco desse registro aqui, né? E hoje você tem uma morada aqui que é um jardim, né? É flor para tudo que é lado. Quer dizer, com 81 anos, o senhor fica por aqui plantando. Nós vimos ali na entrada, como é que é? Jaca?
Jaca. Quer levar uma, vou te dar uma para levar. Deve estar de vez de tirar.
É?
Vamos lá tirar. Se tiver uma de boa, tu já comeu a jaca? Já conhece ou não?
Não conheço.
Ai, ai, ai. Daí tu vai ter que...
O senhor não fala muito porque o meu fotógrafo fica capaz de querer a metade da jaca.
Não, daí tu dá um pedacinho para ele, imagina.
O senhor tem um bom açude aqui, flores aqui.
Opa.
Tem quase que um jardim.
Ah,
aqui,
mulher,
né?
A mulher que gosta de mexer com essas história de flores aí
é
incrível, né? Eu teria tanta história para contar, mas eu acho que as mais principais seriam essas que nós contamos.
O que dá para falar hoje aqui do Salto, da comunidade aqui? Muita gente já foi embora, né? O pessoal do Secato mora em Joinville, eu sempre falo com eles, né?
Os rapazes
do seu Lau, né? Que já faleceu.
Isso.
Todo esse povo que morava aí, o seu Pedro Mate ainda mora aí. O seu Gerro, que tem aqui a... choperia aqui.
Ah, o Dulce, que é filho do Piveta.
Seu Piveta também era nosso amigo.
Isto.
Já faleceu, né? O que dá pra falar hoje aqui, seu Dax?
Viu, aqui na Cordilheira do Lontra tá a mãe do meu Gerro, que é o Dulce, que é casado com a Teira, que ela é viúva, 83, 84 anos. E tem a mulher do Pedro Galvão, que mora no Salto, que tá aí viúva também. E tem o Pedro Mato, o casal, ainda mora ali, estão ali. Mas tem algum aí, a maioria...
Tinha o seu Arno, pessoal... tinha a bodega que faleceu também, o seu Arno Fuch, né?
É o Arno Fuch, eu não
faleceu,
sei.
Faleceu.
Olha,
os filhos moram lá em... moram em Vilhena.
Isto, lá em cima, isto.
Vilhena,
é, tá sobrando aqui da veiarada que morava do meu tempo, quando entrei aqui na Cordilheira, dos velhos, tá sobrando eu, não sei porquê.
Mas vai aguentar muito tempo ainda. vai aguentar muito tempo ainda, né, seu Darcy? Nós temos duas músicas para tocar. O senhor disse que gosta de música do José Mendes e do Teixeirinha. Vamos tocar o Para Pedro e o Velho Casarão. Aqui na época não era essa casa, era uma casa coberta de tabuinha. Isso. Era no outro local aqui, né?
Era para trás aqui, pra era trás, aqui, né? Era para trás aqui. Daí eu fiz essa aqui e morava lá e fiz essa aqui. Isso em 74.
Porque aquela ali, nossa senhora do céu, né? Desde 1965, coberta de tabuinha, que ganharam o pinheiro ainda.
Ainda ganhamos do tio lá, do tio Fernando Maria. Ele disse, corta aquele pinheiro e faz a tabuinha. Enquanto nós estávamos de varde, lá de janeiro até maio, nós não tínhamos o que fazer, nós ajudávamos eles a fazer alguma coisa, viemos aqui, depois que o Romeu abriu a estrada, daí farquejar os pau para fazer os baldrames embaixo, tivemos que fazer tudo a muca, porque naquele tempo, dinheiro, não se tinha muito dinheiro para comprar, tudo cerrado.
É verdade.
Não era fácil.
É verdade. Vamos mandar para quem essas duas músicas? Vamos oferecer para quem, seu Darcy, essas duas músicas?
Ai, ai, ai.
Para os vizinhos, para os amigos.
Eu acho que para os amigos da comunidade, eu acho, os amigos do município, né? É. Pode ser. É, sempre tem muitos, a gente não lembra, porque são tantos, né? Agora não dá para dizer esse ou aquele, porque não tem como, né? Mas é bastante.
É bastante. O senhor sabe que eu tenho muita saudade, né? A gente morou na Sede da Luz, depois lá compramos aqueles 9 alqueires ali, puro mato e pura pedra, homem. Era só pedra.
Ali perto do Formiga. Entrada do Bonfim, entrada do Bonfim.
Eu me lembro. Tinha de pedra ali, meu Deus do céu.
Acredita, é verdade.
É, e nós, o pai não sabia, era só mato.
É.
E nós no meio das pedras, puxando milho e...
Não é fácil.
A sorte que os vizinhos ajudavam. Muito obrigado por o senhor me receber aqui na sua casa, eu e o Gelso aqui, para fazer esse registro. Nós agradecemos com muito carinho. Sabe que o senhor mora aqui no lado esquerdo do meu coração.
Opa, e você do outro lado mesmo.
Muito obrigado, seu Gelso.
Que isso. É. Deus que te dê em dobro o que tu deseja para os outros.
É, que bom. Bom, nosso Papo na Varanda pela Rádio Ampere chegando ao final. Nós agradecemos, então, fomos recepcionados aqui pelo seu Darcy Scalcon, também a sua esposa, a dona Melinda. Contamos um pouco da história, porque senão nós ia a tarde inteira conversando aqui, se fosse contar todas as histórias, né, seu Darcy?
É verdade, se fosse contar toda a história, demora meio dia.
Então eu agradeço ao Jornal de Beltrão, que nos apoia, agradeço a Vídeo Foto Central, e Zelso que nos acompanha, que faz o DVD também, que faz a foto, o registro, porque tem uma foto bonita aí para o senhor ficar com ela para lembrando sair do nosso Papo na Varanda, né? Agradeço os nossos ouvintes e deixamos tocando então as duas músicas que o senhor Darcy pediu, José Mendes para Pedro e Teixeirinha, o Velho Casarão. Um abraço a todos, que todos tenham muita saúde e muita paz, e até o próximo final de semana, se Deus quiser e Ele quer.
Era um baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Foi por lá de um tal de Pedro, se chegou de madrugada. Só escutei o zum zum, mas não sabia de nada. Só ouvi a mulher gritando, este Pedro é uma parada.
Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Era o Pedro canto beliscando a namorada.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Larga, vivente.
Quando foi lá pelas tantas que a farra estava animada, apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram e troca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Fazia cosca nas velhas e as velhas davam risada.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Para Pedro, este Pedro é uma parada. Pedro foi dançar um shot com uma velha apaixonada e surgiu o velho da velha e a coisa foi complicada. Pedro correu pelos fundos e e entrou numa porta errada, e as moças levaram susto e gritavam desesperado:
para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Velha grudada no Pedro e o velho no Pedro agarrado:
para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para
Pedro, para, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Para Pedro.
Quero oferecer pro meu irmão e amigo Agenor Alves dos Santos. Velho casarão, já quase tapera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem que plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem furo de bala das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra ser o construtor, meu avô afamado. Ali meu avô 12 filhos criou. Sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência. Ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava para mim dormir na sombra da figueira. É tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta. As forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçado aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo. Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu caixão e pra minha alma o céu por esmola.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.